Divino Ronaldo, a voz do campo.
Boa tarde, minha família do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo, seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e de um jeito bem descomplicado. Terça-feira, dia 7 de outubro de 2025. Seja muito bem-vindo, é um prazer, é uma honra estar com você aqui no nosso programa, né? Todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir da uma, a partir das 12 horas, né? A partir das 12 horas até uma hora da tarde. Hoje eu vou conversar aqui no programa com o Francis Barros, que é especialista em agromarketing. Ele é autor do livro Marketing de Chapéu, é um jataiense apaixonado pelo agronegócio e que realiza um dos maiores eventos de marketing voltado para o agronegócio do Brasil, lá em Goiânia. Esse evento vai acontecer nos dias 15 e 16 de outubro, próximos agora, lá em Goiânia, tá bom? Serão 2 dias no Teatro SESI, baita do evento, e eu tenho certeza que você vai gostar muito da nossa prosa hoje.
No campo, seu programa do agronegócio. Entrevistas, bate-papo, informação de qualidade para a nossa audiência. Na Rádio Morada do Sol FM, a maior e melhor audiência do rádio goiano. Morada no Campo, apresentação de Divino Ronaldo.
Toda terça-feira, a equipe da CJ Agrícola nos traz dicas técnicas aqui no Minuto CJ.
Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Só falando sobre planejamento agrícola, é um tema pouco falado, porém de grande importância. É nele que nós identificamos os erros da última safra e começamos a definir o manejo da safra seguinte, desde escolha de variedade, o posicionamento, a escolha do adubo, como vai ser feita a aplicação desse adubo. E para que a gente tenha tudo isso desenhado, planejado da melhor maneira possível, é necessário que a gente primeiramente entenda a fertilidade da área, como que está a real condição de cada talhão da propriedade, para que a gente consiga ajustar melhores doses, posicionar as melhores variedades de acordo com o que ela pode nos entregar, associado com a fertilidade, e desenhar um manejo contínuo com fertilidade, a parte fitotécnica e fitossanitária, para que a gente consiga atingir as altas produtividades.
Este foi o Minuto CJ, a sua dica técnica. Oferecimento CJ Agrícola.
Toda terça-feira, Ediene Costa, especialista na comercialização de terras rurais, nos fala sobre negociação rural.
No ar. Negociação Rural, com Ediene Costa, especialista em comercialização de imóveis rurais. Toda semana, orientações práticas para quem quer comprar, vender ou arrendar com segurança e conhecimento.
Olá, eu sou Ediene Costa, corretora, especialista em comercialização de imóveis rurais. E hoje quero falar sobre um tema delicado: a compra de terras que têm dívidas ou algum tipo de pendência financeira. Em muitos casos, a propriedade à venda está vinculada a financiamentos, hipotecas ou até processos judiciais. Isso não significa que o negócio não possa ser feito, mas exige muito mais cuidado. O primeiro passo é solicitar certidões negativas da Receita Federal, da Justiça do Trabalho, dos cartórios de protestos e também verificar a matrícula no cartório de imóveis. Ali você vai saber se existe alguma penhora, bloqueio ou alienação fiduciária. No caso de imóveis financiados, é necessário avaliar se o banco aceita transferir o contrato para o comprador ou se será preciso quitar a dívida antes da escritura. Em situações de débitos fiscais ou ambientais, é importante calcular se o desconto no preço compensa o risco e os custos futuros de regularização. Comprar uma terra com pendência pode ser uma boa oportunidade, mas só se todos os riscos forem mapeados e estiverem claros no contrato. Negócio barato demais, sem análise detalhada, pode sair muito caro. Se você gostou dessa dica, então me siga nas minhas redes sociais, @EdieneCostaCorretora. Lá eu tenho muito mais dicas de negociação de terras rurais para vocês. Até a próxima terça!
Eu vou para um breve intervalo comercial, já já nós voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Atenção, Rio Verde, a Cressol chegou em nossa cidade. São 30 anos de história e hoje é a terceira maior força do cooperativismo de crédito do Brasil. E sabe o melhor? A Cressol tem soluções financeiras para todos, pessoa física, empresários e também produtores rurais. Sempre com atendimento humanizado e próximo de você. Abra sua conta e venha crescer junto com a Cressol. Estamos na Avenida Presidente Vargas, número 2023, no Jardim Goiás. Anote o WhatsApp aí, é 64-99985-1862. Vou repetir para você, 64-99985-1892. Cressol, tudo começa por você.
Morada no Campo. Entrevista.
Morada. Meu convidado de hoje tem uma longa história com o agronegócio. História que começou quando ele ainda era criança. Nunca perdeu as raízes, nunca perdeu as suas tradições, nunca perdeu as suas origens. Pelo contrário, exalta o agronegócio a cada dia. Ele é publicitário, especialista em agromarketing, aliás, um baita de um especialista, escritor, autor do livro Marketing de Chapéu e faz faz o maior evento de agromarketing do Brasil, justamente no nosso estado de Goiás. Eu vou conversar com Francis Barros.
Fala, meu amigo.
O homem do chapéu.
Prazer estar aqui com você agora no estúdio, né? A gente já participou algumas vezes do seu podcast, mas online, e foi muito bom poder fazer essa visita aqui. Estou feliz de estar e poder contribuir com a sua audiência.
Francis, muito obrigado. Cara, quando é que você começou a usar chapéu? Deixa eu chegar esse microfone, você é mais perto, mas conta pra gente isso. Conta pra gente a história do chapéu.
Ah, vai ser difícil lembrar, viu? Porque
Já nasceu no chapéu.
Eu era criança, eu ia fazendo meu avô, a gente tem até hoje essa propriedade lá em Itarumã, Goiás, no extremo sudoeste, e eu ia pra fazenda nas férias. Já colocava o chapéu, sempre gostei do chapéu. É, inclusive, na minha adolescência, eu continuei usando esse chapéu. Então, assim, foi uma época que marcou muito pra aqui no Brasil a entrada da música country. E eu era apaixonado por música country e sertanejo modão. Isso era o estilo que eu usava. E aí, usando chapéu e escutando música country, eu fiz algumas coisas bem diferentes na vida. Eu acho que você nem sabe, mas, por exemplo, banda Mississippi, que... Eu tocava
muito. Banda musical. Mississippi.
Cheguei a dançar no palco com a banda Mississippi. Dançava em arena de rodeio, na abertura do rodeio. Dançava no country. Então o chapéu sempre fez parte da minha rotina do dia a dia.
A banda Mississippi ainda existe?
Existe. E é uma coisa que eu só sei porque pouco tempo atrás ia ter uma festa em Jataí beneficente. E a gente queria levar uma banda country. E nas pesquisas eu achei. Os integrantes, só tem acho que o Jimmy, que é da velha guarda. Os outros mudaram.
Que legal, cara. Que show. Bacana. Você me contou uma vez que a sua história começa lá em Itarumã. Era seu avô que tinha uma festa lá, uma fazenda
isso,
lá?
Isso. Ele tinha uma propriedade lá. Essa propriedade ficou com a minha mãe, que era a filha caçula. Ele dividiu entre os irmãos. A sede ficou com a minha mãe e tá até hoje. Então é o nosso recanto. Eu ainda gosto muito de ir pra lá. A família da minha mãe é ali naquela região, Caçu, Itarumã, Itajá, Cacilândia. Então, é uma família muito grande. Então, estou sempre naquela região lá.
Cara, geralmente, você saiu para estudar fora. Foi Uberlândia que você estudou?
Uberlândia. Eu fiquei 5 anos em Uberlândia.
Você vê que eu lembro da história, hein? Eu lembro da história. Quando a gente sai, a gente tem uma tendência a buscar, buscar as raízes daquele lugar para onde a gente vai. Mas você não. Você preservou a sua identidade, você preservou suas raízes. O que aconteceu que o Francis nunca quis mudar aquilo que ele era já desde criança?
Eu acho que isso tem muito a ver com a família. Assim, a minha família sempre teve uma essência muito forte E eu sempre fui aquela criança que adorava visitar a casa dos tios avós. Então, meu pai e minha mãe iam para visitar e eu queria estar próximo, eu gostava de história. Eu perdi o meu avô, os meus dois avôs, o paterno e o materno, muito cedo. Meu avô paterno com 6 anos e o meu avô materno com 12 anos. Então, eu aproveitei muito pouco deles. Então, eu acabava indo o resto da família para manter aquela história. E quando eu estive em Uberlândia, é uma cidade assim, ainda parecida com o estado de Goiás, né? Eu falo que o Triângulo Mineiro é um pouco do Goiás e até já foi.
É a mesma coisa, né, cara? É a mesma coisa.
Então era muito parecido, o sertanejo muito forte, né? Lá tem a Rádio Paranaíba, que até hoje é 100% sertanejo. Eu cheguei lá, fui trabalhar no Clube do Cowboy, que é uma empresa que existe até hoje, que eu fazia grandes eventos do sertanejo, então acaba que o chapéu combinava.
É uma casa de eventos?
Não, o Clube do Cowboy é uma empresa de eventos.
É uma empresa
de eventos. Eles, inclusive, têm o escritório de representação artística, passaram grandes nomes lá. Eles que lançaram o Vitor e Léo, aquele estouro do Vitor e Léo, Diego Vitor Hugo. E na época eles faziam um bairro que chamava Cowboy Forever. Ele é o primeiro tipo, igual hoje tem Vila Mix, esses festivais sertanejos. O Cowboy Forever foi o primeiro nessa. E eu tive a oportunidade de ajudar em 4 edições do Cowboy Forever. Tinha vários palcos. Foi onde eu conheci, por exemplo, banda Mississippi e várias outras bandas. Então, foi uma segunda faculdade. Enquanto eu fazia publicidade e propaganda lá em Uberlândia, o meu estágio era nesse clube do Cowboy. Lá eu fiz grandes amigos, como o Alexandre, que até hoje é o CEO desse clube do Cowboy. O Osmarino, que não faz mais parte, mas foi um grande mentor para mim. Então, eu aprendi essa área de eventos, eu aprendi muito com eles.
Cara, e é uma área interessante, né? E é uma área desafiadora, área de eventos. Quando tinha a revista Plantar, a gente fazia. Tinha a revista Plantar e a Ela, né? Então, em função da revista Ela, a gente fazia muito evento. Cara, cada evento era um desgaste, porque... E o medo da coisa não acontecer, não dar certo, aquele frio na barriga. Eu fico imaginando você fazer um evento, cara, do porte do Agromarket Summit. Você me surpreendeu tão positivamente com a qualidade daquele evento. É impressionante, cara. Uma coisa é eu quero fazer um evento daquele nível lá em São Paulo, como a gente participa lá do evento da BMRA, que você tem uma força de uma BMRA por trás, você tem as empresas, o marketing das empresas grandes, está tudo ali. Cara, agora aqui em Goiás, em Goiânia, você fazer algo daquele nível, meu Deus do céu. Que evento,
fico
cara.
Fico feliz, assim, vim de você, sabe, do respeito e admiração que eu tenho por você. Você conhece os eventos grandes do agro. E eu penso assim, de que Deus, ele escreve a nossa história. O primeiro Agro Market Summit era para ser para 30 pessoas. A nossa idealização foi para 30 pessoas. E faltando 2 meses para o evento, o hotel que nós havíamos alugado fechou. Aconteceu essa coisa bizarra.
Que louco,
hotel na República do Líbano, lá em Goiânia.
Sim, sim.
O dono do prédio pediu e eles não tiveram como fazer nada e cancelaram meu contrato. E naquela loucura, porque Goiânia, para fazer evento lá, você tem que pegar com anjo.
Não é fácil, não.
Não tinha lugar mais para fazer. Procurei outros hotéis, não achei. No desespero, eu lembrei do Zé Mário, da FAE. Liguei pro Zé Mário e falei, olha, tem o nosso auditório, se quiser fazer lá. Me passou o contato da Michelle, que é a diretora de marketing. Eu fui lá, na hora me cederam. Então, assim, resolvi o problema do lugar, mas criei um outro problema grande. O evento que era de 30 pessoas, auditório para 300.
Mas você foi 30 pessoas.
No lugar de 300, eu fiquei desesperado. E aí, sentei com os meus sócios, fomos conversando. Falei, não, vamos fazer esse negócio acontecer? Vamos conversar. Aí foi telefone, rede social, falar com os amigos, igual você ajudou muito. Né, o podcast que eu participei de você me ajudou demais, assim, as pessoas de longe, mas pra você ter uma ideia, na primeira edição nós já tivemos visitante do Paraguai.
Eu lembro, cara, eu lembro.
Você lembra, e você participou com a gente foi, lá. Foi. Então, aqui, por exemplo, a BMRA mesmo, eu não tinha contato com eles. Através do seu podcast, eles viram, e depois o Ricardo acabou vindo já pra primeira edição, fizeram a parceria conosco. Então, assim, eu acho que Deus tinha um outro propósito pra nós. E aí, uma coisa leva a outra. Com aqueles participantes da primeira edição, a minha rede de relacionamento cresceu, eu consegui chegar em outras pessoas. Eu me recordo que o Ricardo da BMRA me convidou para 2 eventos. O lançamento daquele projeto A Marca Agro Brasil, que foi um evento assim muito bacana, e lá eu me conectei com várias pessoas, né, como o Júlio do Canal Rural, Daniel Olive do Notícias da Agrícola, e eles me conectaram com muitas pessoas também. E no próprio congresso da BMRA do ano passado, eu tive contato com muitas pessoas. Então, vai muito naquela premissa, que eu sempre defendo muito. O dinheiro não te abre tantas portas como o relacionamento. E aí a gente vem usando isso. E a vontade de fazer em Goiás sempre foi muito grande, né? Nós que somos goianos, somos muito apaixonados pelo estado. E Goiânia também é um lugar estratégico, porque está num estado que é muito forte no agro, está no centro do Brasil, e a nossa ideia sempre foi trazer pessoas de todos os cantos. Então Goiás está no centro, é mais fácil para a logística das pessoas, tem um bom aeroporto, tem uma boa malha viária. Então acabou que deu tudo certo e Deus vem nos abençoando com pessoas boas como você e tantos outros que nos apoiam para fazer aquele evento daquele porte.
Cara, e assim, você falou questão de conexão, né? Você até citou o exemplo do Daniel. O Daniel estava lá no passado, né?
Tava no passado.
O Júlio vai estar agora, não vai?
Vai estar com a Júlio.
O Júlio vai estar agora. Quer dizer, são pessoas que a gente até brinca às vezes. Assim, os caras estão no topo da cadeia, né? Mas, cara, de uma humildade, né? Sem soberba. E são pessoas acessíveis.
Totalmente. Né?
Acessíveis. E que não se importam, cara, de ajudar. Eu acho que isso é uma coisa que o agro tem de legal. E o mundo da comunicação tem surpreendido muito, o Francis, o mundo da comunicação do agro, essa conexão. Nós fizemos ano passado, ano atrasado, nós fizemos aqui um pool de imprensa da Tecnoshow e veio um rapaz da... Cara, eu acho que ele é do Infomoney, eu não sei se é do Infomoney. E ele trabalhava com a editoria de economia. E foi a primeira vez que o cara veio no evento do agro. Aí chegou aquele monte de jornalista e tal, não tinha hotel, aluguei uma casa, né, para todo mundo ficar, uma chácara confortável e tal, mas... E o cara, sabe, meio assim, meio arredio. Gigante, o cara grandão. Cara, no segundo dia, o cara falou assim, eu preciso falar um negócio. Levantar a mão e tal, tava todo mundo assim, reunido. Aí falou assim, cara, eu nunca vivi na minha vida o que eu tô vivendo aqui. No mundo da economia, lá da Faria Lima, um cara fica querendo passar a perna no outro, derrubar o outro, porque ele quer dar a notícia primeiro, ele quer dar a gente chama de furo, né? Quer dar o furo primeiro do que é todo mundo. E aqui não, aqui eu tô vendo um ajudando o outro, um dando a mão pro outro, um querendo que o outro dê certo e tal. Ninguém tá preocupado se vai soltar o negócio primeiro, se vai soltar depois. E eu acho que isso vem muito daquilo que já é a essência do agro, né, Francis?
O Agro Marques Santos, por exemplo, se você olhar, a gente tem, por exemplo, eu tenho uma agência de comunicação e tem várias agências que participam como palestrantes, panelistas. Isso. A gente nunca tirou, não, a pessoa é boa, sabe fazer o serviço, ela tem que estar lá conosco. Então, assim, o mercado ele é gigantesco e o agro sempre teve isso. Eu sempre penso assim, é muito melhor você se juntar a boas pessoas, que você vai fazer coisas muito maiores, do que você dividir. Né? Então, assim, e dentro do agro, eu acho que a maioria das pessoas tem esse pensamento. É claro que tem um ou outro que às vezes não se conecta com isso, mas aí tem a seleção natural. É. Acaba que a seleção natural leva essa pessoa para outro lugar. Mas eu sou assim, muito grato por tudo que eu tenho vivido nos últimos anos, não só pelo Agro Market Summit, mas principalmente pelas conexões, porque acaba que as conexões geram amizade, que eu acho que é o mais importante, geram possibilidades de negócio também. Então acaba que isso ele vai moldando a sua vida, né? E tem a nossa contribuição para o próprio agro.
Lógico.
O agro Market Summit, eu acredito que hoje, assim, tem tido uma contribuição. Para você ter uma ideia, esse ano nós temos representantes de quase 6 países que vêm para o evento. Do Paraguai tem uma turma de 20 pessoas, 25 pessoas
isso, que estão vindo. Cara.
A gente tem palestrante da Espanha, esse ano, a Daniela, que é de uma agência de marketing agro de lá. Tem o Sérgio da Argentina e a Ana do Paraguai que vão estar no palco com a gente. Então, seja, além de nós brasileiros, de vários estados, a gente também tem a representação de outros países também. Então, acaba que nós vamos conseguir levar essa nova comunicação, esse novo marketing para o mundo todo, né? Para ajudar o mundo todo. Afinal de contas, o agro ele é muito importante para as pessoas. Sem o agro, as pessoas não viveriam.
Eu vou fazer um breve intervalo comercial e já já nós voltamos, continuando a ouvir essa bonita história do Francis Barros.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Pecuarista, o frigorífico de Cachoeira Alta agora está sob a administração da Ramax Group, que assume a unidade com seriedade, inovação e compromisso com você. É um novo momento, marcado por parceria e confiança para garantir mais competitividade e valorização do seu rebanho. A Ramax está preparada para atuar lado a lado com quem fornece os animais, construindo uma relação sólida e duradoura. Mais do que movimentar a economia local e gerar empregos, o objetivo é crescer junto com o pecuarista. Ramax Group, abastecendo o mundo com proteína animal da mais alta qualidade.
Morada no Campo. Entrevista. Entrevista.
Hoje eu estou conversando com Francis Barros. Ele é escritor, é publicitário, tem uma trajetória muito bonita com o agronegócio e realiza um grande evento em Goiânia, que é o AgroMarket Summit.
Cara, você me falou que tinha ideia, de repente, fazer um evento em Brasília. Como é que está isso? Ainda tem o projeto?
Aquele projeto, a gente estava com... Era nosso e de uma parceria com uns empresários do Mato Grosso. Esses empresários entraram num outro projeto, que eles trabalham muito com gergelim. Então, eles conseguiram fazer uma parceria com China. E aí, o projeto cresceu muito, a gente deu uma pausa. Porque aí você sabe que evento dessa hora perde, né? Aí não dá para competir.
Não dá.
Então, a gente deu uma pausa. E assim, também tem a questão do ano, né? Esse ano, o agronegócio foi muito desafiador. A gente, por exemplo, senti muito, ver muitas feiras boas cancelar esse ano, né? Ou realizar menor, porque realmente foi um ano desafiador. Mas, assim, tá no nosso projeto, isso está no escopo, a gente só precisa achar o melhor momento para fazer, que aí é um evento mais focado em tecnologias para o agro.
Você falou em melhor momento, por que a escolha do mês de outubro para fazer o Agro Market Summit?
Vou te dar um spoiler aqui.
Opa! Olha só!
Olha, o mês de outubro, na verdade, ele foi escolhido, não, esse foi sem planejamento mesmo, foi livre e espontânea pressão. A gente... sempre quis fazer no Teatro SESI, que é, para mim, um dos melhores locais de Goiânia.
Fantástico. Né,
o problema é de data. Então, a gente conseguiu essas datas de outubro. Qual que é o problema dessa data? Você sabe melhor do que eu. A volta da safra. Então, a gente fechei vindo para Rio Verde, a data do ano que vem. Nós vamos antecipar e fazer durante o período do vazio sanitário.
Que legal.
O agro tá tranquilo, pode visitar. Então, assim... A gente só está cuidando para não bater com os eventos, né? Você tem ali mês de agosto, você tem Andave, tem próprio Barretos também, que se tornou uma grande vitrine hoje do agro, né? Inclusive tem uma novidade para contar no seu programa aqui, antes da gente divulgar lá.
Cheio de spoiler,
tá,
hoje.
Hoje tá, hoje eu vim preparar. Então a gente vai antecipar, já em primeira mão, a gente deve fazer ali na última semana de agosto ou na primeira de setembro, e eu só estou aguardando o teatro me dar o ok lá, mas isso já está consolidado. Exatamente, para a gente fazer naquele período que o produtor ainda está tranquilo, as empresas ainda estão naquele momento que pode mandar o colaborador para o evento, né? Porque acaba que agora, por exemplo, a gente vai pegar bem o início da safra. Uhum. Apesar de a gente ter fechado parceria com muitas empresas, eu entendo que poderia ter fechado com mais empresas, né? Então, a gente vai fazer essa mudança estratégica aí.
Você falou do momento desafiador. Buscar as empresas. Lógico, quando você chega com uma marca já... como a sua marca que está consolidada, o mercado, ele quer estar presente. Mas como é que está essa questão de... Porque muita gente segurou as verbas, muitas empresas seguraram as verbas, né? Vocês chegaram a sentir isso ou não?
Senti. Tanto é que assim, mais... Porque a gente sempre divulgou o AgroMarket Summit ali, fevereiro para março a gente já começava, soltava dado. Uhum. Esse ano as pessoas, quem está acostumado, deve ter falado, será que vai ter ou não? Porque a gente foi soltar já quase julho. Exatamente porque a gente estava sentindo isso. Visitava alguma empresa, estava parado. Até que nós batemos o martelo e falamos, gente, se nós não acreditarmos, quem vai acreditar?
Uhum.
E aí, mas graças a Deus, depois dessa virada, as coisas aconteceram. Então, por exemplo, o número de patrocinadores esse ano é maior do ano passado. O número de expositores é o dobro do ano passado. O número de palestrantes e painelistas nem se fala. No ano passado nós tivemos 28, esse ano são 47. Então, assim, uma grade pesada.
É muita, né? Gente, cara.
É muita gente. E então, nesse ponto, assim, quando a gente firmou mesmo, Deus abençoou e a coisa deu certo. Mas eu falo que foi um ano desafiador, porque como a gente trabalha também com muitos outros eventos, a gente sentiu nesses eventos a presença menor do produtor, a presença principalmente menor de expositores, né? No Pará, se não me engano, em Rondônia, teve feiras canceladas esse ano. Então, assim, realmente foi um ano que o pessoal parou para dar uma organizada, né? Uma enxugada. Às vezes tinha evento que às vezes investia muito mais em decoração, esse ano deu uma enxugada. Claro que eu tô falando dos eventos menores, por exemplo, eu vim na Tecnoshow e eu acho que a Tecnoshow foi bem maior que a do ano passado.
Foi.
Então, assim, eventos como a Tecnoshow, a AgriShow, a Expo Inter, eu acho que não sentiram tanto, mas os eventos menores sentiram sim. Até porque as empresas têm que escolher onde participar, né?
Cara, tem acontecido evento demais. muito evento. Muito. Às vezes o pessoal fala, ah, você vai estar em tal feira? Não, eu vou estar em outra, na mesma data, tal. E é o tempo inteiro tendo evento, né? E a gente acaba tendo que escolher. Você, o fato de você fazer o evento em 2 dias, isso, de certa forma, não dificulta um pouco? Porque o cara que vem de fora, por exemplo, às vezes passar 2 dias, quer dizer, já tem o período do deslocamento. É, foi uma escolha também de, olha, não, um dia só é pouco, tem que ser 2 dias. Como é que foi isso?
Bom, a primeira edição, vocês estavam conosco, você lembra que foi só 1 dia.
Isso. Né?
Depois dela, a gente soltou uma pesquisa. Todas as edições a gente solta uma pesquisa para entender, né, o que nós podemos melhorar, o que foi bom, e a gente continua. E uma das coisas que as pessoas mais citaram na pergunta aberta, o que você gostaria de ver o ano que vem, foi 2 dias.
Olha.
Por quê? Se você pegar congressos, por exemplo, como o RD Summit, que é o maior congresso da América Latina de marketing, eles são 3 dias. Então, assim, acaba que muitas pessoas pensam um pouco diferente disso. Assim, tem aquele que fala, poxa, eu vou ter que ficar 2 dias gastos e tal. Mas para aquele que vem de muito longe, ele quer aproveitar ao máximo, né? E esse foi um dos pontos. O
outro
ponto foi a quantidade de profissionais querendo participar como palestrante ou painelista. Em um dia só seria muito difícil. Esse ano vai ter que ser assim. Eu até brinquei com os palestrantes e os painelistas. Falei, olha, eu vou ter que ser britânico no horário de horário. Cortar microfone, senão nós vamos virar à noite lá com o evento.
Ali atrasa, não tem jeito.
Então, assim, foi mais isso, né? A escolha do público, da grande maioria, nem todos, né? Mas também a questão da gente conseguir, graças a Deus, assim, atrair um número de palestrantes e panelistas que eu preciso dividir em 2 dias.
Bom, vamos falar um pouco da programação do evento. Então, o primeiro dia é 15 de outubro, começa 8 horas da manhã?
Das 7 às 8h30 é o credenciamento. O pessoal vai chegar, os ingressos o pessoal compra antes, online, né, no nosso site, e lá vai fazer um credenciamento. Inclusive, nós vamos estar lançando lá, junto com um parceiro nosso, um novo estilo de credenciamento, que tem até inteligência artificial.
Oh.
A pessoa vai poder credenciar e depois no WhatsApp receber novidades do evento, consultar a programação. Lá nesse credenciamento ele vai ganhar o crachá, já com o nome dele, da empresa, o kit do participante, e vai poder entrar para o evento ali já na feira de negócios. Os estandes já vão estar funcionando. Aí às 9 horas a gente já libera o palco, aí começa. Né? A gente tem uma abertura esse ano especial, e depois começa as palestras. A primeira palestra eu vou fazer a abertura, né? Eu estou trazendo uma palestra, inclusive, um pouco provocativa, porque como nós vamos ter muito assunto sobre inteligência artificial, eu vou vir meio na contramão. Né? Eu vou falar sobre que é uma coisa que eu sempre defendi, inovação, inteligência artificial, é extremamente importante. Mas o mais importante é o fator humano. Então eu vou começar trazendo as pessoas para essa reflexão. Até porque nós vamos ter painel sobre inteligência artificial, criação de conteúdo com inteligência artificial. Então, nesse dia, a gente começa ali às 7 horas, no primeiro dia. Aí, já no segundo dia, começa a partir das 8, que aí o pessoal já está credenciado, começa mais tranquilo. Mas no agro, a gente acorda cedo, né? Então, assim, não tem...
Bem,
eu faço sempre essa brincadeira. Falo, gente, o produtor rural, 4 horas da manhã, já está na roça.
É verdade. Os painéis, eles devem durar em média quanto tempo cada um?
As palestras são 30 minutos, tem palestra de 20. A gente está inspirado muito no modelo do TEDx, que dá para passar muito conhecimento. Inclusive, tem uma curiosidade. A atenção humana, quando é algo, por exemplo, só uma palestra, ela dura no máximo 30 minutos.
Uhum.
Depois você começa a conversar, dá sono. Então, a gente criou as palestras em formato menor. E os painéis, 40 minutos, porque aí são muitas pessoas conversando.
Então
vai ser essa média aí.
Cara, eu tô dando uma olhada aqui no site, mas só fera aqui, só gente top. Eu tô vendo aqui agora, ó, o Ricardo Nicodemos, né, que presidente da BMRA, né, o Rodrigo Fraoli, o Rodrigo Marcial. Cara, uma turma fera demais.
A gente tem, por exemplo, um cara que você conhece muito, que eu sempre quis trazer pro AgroMarket Summit, porque eu brinco nas minhas palestras e falo o seguinte... Vocês, todo mundo acha que a Virgínia, né, aquela influência, criou a Live Market. Não, quem criou a Live Market foi o agro, foi a pecuária, lá no canal do Boi, quando começou a transmitir leilão. Isso é Live Market, é uma venda ao vivo. E aí a gente tá trazendo o Maurição, da Estância Bahia, para contar o case, né, do Guinness Book, que eles venderam lá mais de 10 mil animais no mesmo dia. Então o Maurição é uma das novidades. A gente está trazendo o Rubens, que é o CEO da TXT, que é uma grande marca que explodiu nos últimos anos, focada no agronegócio.
Pois é, cara. Quer dizer, olha a diversidade, né?
Você sai de uma pecuária, vai numa moda do agro.
Moda? Pois é, cara. Muito legal. Tá vendo a Fabélia aqui, Fabélia, né? Tá a querida Fabélia.
A gente tem no painel que ela vai estar, bem legal. Chama Marca Não É Só Pra Gado. Aí nessa painel são duas fazendas, representantes das fazendas, mostrando que fazenda também faz comunicação. Então vai ser bem legal esse painel. Tem um painel de CEOs do agro, que é, a gente está vendo agora um movimento muito grande do dono da empresa ser o garoto propaganda.
Uhum.
Começou mais no varejo, lá o véio da van.
Véio da van, né?
Mas no agro está mais presente. E a gente está trazendo dois caras que, de fato, vivem isso, que é o Leandro Canassa, do Grupo Canassa, uhum, e o Matheus Pátria, da Pátria Agronegócio. Então, os dois vão falar muito sobre o que mudou na empresa depois que eles começaram a falar do negócio deles.
É, cara, eu fico impressionado, às vezes, com o Matheus. Encontrei com ele em Goiatuba, numa palestra dele lá. Matheusão também, né? Você sabia que ele é de lá?
Não, não sabia, não.
É de Goiatuba, pois, cara. É. Chegou de helicóptero. Eu falei, Matheus, explica esse negócio aí, cara. Chegar de helicóptero, né? Eu pude vir na minha cidade. Se eu não chegar impressionando, cara, as pessoas...
Vai ter um stand de casa mesmo.
Exatamente, cara. Aliás, lá em Jataí, o pessoal sabe que o Francis é esse Francis todo que a gente conhece fora?
Esse Francis todo, isso é bondade sua, né? Mas Jataí, assim... Profissionalmente falando, meus negócios hoje estão muito fora do estado.
Uhum.
Assim, a gente atende muito Mato Grosso. Mas assim, eu já passei para a Associação Comercial, que é presidente da Associação Comercial.
Uhum.
Muita parceria com o Sindicato Rural. O Sindicato Rural, as primeiras oportunidades na cidade que eu tive quando voltei da faculdade foi o Sindicato Rural. Inclusive o Nélio Vilela, que nos deixou há pouco tempo, era presidente. Então ele abriu mesmo as porteiras do sindicato para a gente. Então eu não posso reclamar.
Uhum.
Mas é claro que assim... Não é a mesma coisa do Brasil Coaching ou nas cidades. Tem essa coisa do sangue de casa, sim.
Eu vou para mais um intervalo comercial e já voltamos.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
Divino Ronaldo, a voz do campo.
DCCO 40 anos, força e energia para muito mais. Trabalhamos com soluções em energia, geradores Cummins e usinas solares e híbridas. As melhores máquinas do mercado, Komatsu, Bobcat, Dynapac e Epiroc. Portfólio completo em peças e assistência técnica. Tudo isso com a qualidade DCCO, com loja aqui em Rio Verde. Fale agora mesmo com nossos consultores no telefone 64-3613-0797. DCCO, 40 anos. Força e energia para muito mais.
Morada no Campo. Entrevista.
Morada. Francis Barros é um jataiense apaixonado pelo agronegócio, apaixonado pelo que faz. Estamos aqui proseando a respeito das bonitas histórias do agro.
Eu estava na Expo Inter, cara, de repente os meninos do MF Cast me viram, os caras me gritaram de longe assim, você fala, pô, é muito legal isso, né, cara?
Deixa eu te contar uma coisa que valoriza inclusive mais seu podcast.
É.
Eu estava organizando um evento em Matupá, que fica a 200 quilômetros de Sinop, já chegando no Pará. Ah, o Dinetec. Que
é o Dinetec.
Ele acontece com a Narana agora, esse ano começou a edição Matupá. E aí eles fizeram uma programação de palestras e me convidaram para fazer uma das palestras. E aí a gente divulgou e tal. Quando acabou minha palestra, um rapaz me chamou, falou, França, eu queria vir te conhecer, eu saí a 500 quilômetros daqui. Ele nem lembra o nome da cidade, uma cidadezinha também do interior. E eu vi você no podcast e vi que você estava aqui, eu vim te ver. Cara. Eu falei, cara, o cara andou 500 quilômetros para ver uma palestra, que legal. Aí você sente uma responsabilidade gigante, né? Igual você.
Aumenta, né, cara?
Eu te vi lá em São Paulo no Congresso da BBA.
Foi.
E assim, o carinho que as pessoas têm por você, mas você criou uma história muito incrível, né, de mim. Você foi um dos primeiros aí a postar no podcast. Tá no rádio há muitos anos, teve a revista que foi impactante pra caramba.
Foi.
Então, assim, acaba que a gente vai construindo essa história e é muito legal, né? E o pessoal de fora, às vezes, tem... Mas você sabe o que eu penso?
É.
Como o pessoal da nossa cidade conhece, por exemplo, ah, eu sei que é o Francis, jogava numa negarrinha, fica meio que normal. Esses dias, por exemplo, você já viu falar do Marcos Marx? que é filho do...
Não.
Ele é um dos grandes palestrantes do Brasil hoje. Ele é filho do Zé Roberto Marques, do Instituto IBC. E eles são muito famosos, tá? Tipo o Pablo Marçal. E ele é de Doverlândia. Aí lá em Doverlândia, o pai dele, que chama José Roberto Marques, aí chama ele de Robertão. Que ele tinha lá,
o Robertão. Ele é o filho do Robertão.
Ele é filho do Robertão. Então, assim, na cidade da gente, o pessoal talvez tenha essa familiaridade. E quem tá fora conhece o Divino, por exemplo, pelo podcast, pela rádio. Então, acaba que não conhece a gente pessoalmente, por isso que às vezes tem essa coisa um pouco diferente.
Eu costumo brincar, eu falo assim, lá na Galiléia, Jesus era só o filho do carpinteiro.
Exatamente.
É o filho do Zé. Então, é bem legal isso. Fala uma coisa, esse livro aí.
Bom, esse aqui é o meu primeiro livro, né? O Marketing de Chapéu. Inclusive, esse aqui eu trouxe para te presentear, estou te devendo já bastante
tempo. Já tem um tempão, não estou esperando.
Esse livro, ele é um guia para quem é do marketing aprender sobre um pouco do agro e para quem é do agro aprender sobre marketing. Só que eu construí ele de um jeito contando história. Eu adoro contar histórias, inclusive o primeiro capítulo contando um pouco da minha história, por que, que eu entrei no marketing. Por que, que eu venho do agro, né? Ele conta, e cada capítulo dele tem uma coisa interessante. Cada capítulo eu finalizo com um exercício. Então a pessoa estuda o capítulo, lê o capítulo, depois para gravar mesmo, ele faz um exercício que vai ajudar ele a aplicar.
Tem que fazer a tarefinha de casa.
E aqui eu falo sobre marketing, eu falo sobre eventos, falo sobre vendas no agro, estratégias. Então, trago alguns cases, né, bem interessantes, cases que passaram pela nossa mão nas nossas empresas, ou até mesmo cases de, por exemplo, eu trago aqui a história da John Deere. Para quem não sabe, a John Deere foi o primeiro marketing de conteúdo, foi o primeiro marketing de conteúdo registrado, que foi um jornalzinho lá em 1905 que ela lançou. Era um jornal falando de máquinas agrícolas, mas o objetivo era atrair a atenção do produtor para a marca
John Deere. Para a marca John Deere. Que legal, cara, que bacana.
Isso aqui é seu, viu?
Obrigado. Você tá numa marra aqui, né? Da cara do homem, rapaz.
Parecer bonito, né?
Parecer bonito. Um amigo meu tirou uma foto, eu gostei da foto dele, né? E eu liguei pro cara, falei assim, eu até falo o nome dele aqui, não tem problema, não. Falei, Toninho, qual foi a inteligência artificial, cara, que você usou naquela foto e tal, porque ficou legal, eu queria usar também. Eu não sei nenhuma, né? Eu falei, meu Deus do céu.
Aí você podia brincar, não foi maquiagem.
Foi maquiagem. Cara, legal, olha, parabéns, viu, Francis, parabéns mesmo.
Obrigado.
Cara, o agronegócio sem o marketing é apenas agro. É isso aí, cara. Muito
uma
bacana.
Frase do José Tejon, que é um dos primeiros a postar no
Marcelo Tejon. Que figura, viu, cara? Que figura. Eu sou muito fã do Tejon, cara. Assim, é aquilo que você falou lá no início. Deus conecta a gente com pessoas que a gente, cara, admira, acha que nunca vai ter oportunidade, né, de conversar e acaba virando amigo.
Sim.
Francis, cara, você é o primeiro... cara que eu entrevisto aqui no meu estúdio de podcast. Estamos aqui finalizando o estúdio ainda. Você aceitou gentilmente vir aqui, cara. Não, assim, não tem como te agradecer. Também tem um presente para você. Espero que você goste.
Coisa
boa. Né? Eu sei que você usa. Eu sei que você usa. Então, assim, já abre aí. Porque eu tenho certeza que você vai... Todo mundo que viu, achou legal, gostou. Essa caixa é meio chata, você tem que rasgar às vezes para abrir.
Eu entendi, Abel.
Mas tá aí, cara.
Esse aqui eu uso. Esse aqui eu acho bom.
Um canivete da Cutelaria Simo.
Muito bom.
E é uma parceira legal. E ele tem, presta aqui, ele tem um negócio legal, cara, que ele não fecha.
Assim, ele tem a travinha, né?
Tem a trava, e essa trava é sensacional.
É muito bom.
Francis, obrigado, cara. Eu fico honrado em poder conversar com você, receber o seu livro. Vou ler o seu livro e depois ele vai ficar ali, ó, junto com aqueles outros livros que cada um deles foi... eu ganhei.
Que legal.
Então vai ficar ali junto. Obrigado, cara. Foi uma honra te receber aqui. Espero... vou te encontrar no evento. A Paulinha, que está com a gente aqui, vai no evento também. Já está toda ouriçada para conhecer a galera lá e tal. E vai ser um sucesso, cara. Com certeza, amém. Mais uma vez, parabéns por tudo que você faz pelo agronegócio. Eu acho que o agro te deve muito. E que você possa continuar contribuindo cada vez mais, cara.
Eu agradeço. Fiquei muito feliz de estar aqui no seu primeiro programa no estúdio. Parabéns. Vocês aqui estão com a estrutura incrível. E aqui vai ser um lugar de receber homens e mulheres muito importantes para continuar fazendo o que você faz, a diferença isso. No agro. Então, você sabe da admiração que eu tenho por você,
sei.
Do seu trabalho, gratidão mesmo pela parceria. E como mensagem final aqui, convidando todo mundo, né, para o evento,
sim.
Quem quiser saber mais é só entrar no site agromktsummit.com, lá tem todos os palestrantes, a forma de você comprar os ingressos. Dia 15 e 16 de outubro, agora, em Goiânia, lá no Teatro SESI. Vai ser muito bom receber vocês. E para finalizar, eu quero deixar uma mensagem que tem me tocado muito nesses últimos tempos, principalmente no último ano, onde a tecnologia parece que entrou de vez agora na vida de todo mundo, principalmente inteligência artificial, que é na terra onde tem robôs e inteligência artificial, quem tem coração é rei.
Quem tem coração é rei. E eu vou te falar um negócio, acho que nunca a inteligência humana foi tão importante, cara.
Exato.
Né?
Exato.
Ela é insubstituível. O ser humano, ele é insubstituível, porque nós temos algo que as máquinas não têm, que é sentimento. Nós temos coração, como o Francis. Amigo, obrigado, cara.
Obrigado, viu?
Prazer.
Sucesso aqui nesse novo estúdio.
Obrigado.
Nos espero lá em Goiânia.
Estarei no Agro Market Summit. Gente, evento fantástico, vai acontecer em outubro. Todos vocês estão convidados a estarem lá, tá? Participe, eu falo para vocês. Eu participo de eventos no Brasil inteiro, vivo falando isso aqui. Participei de grandes eventos em São Paulo, tive agora um grande evento em São Paulo. O do Francis, gente, não é que não perde, não, ele ganha em termos de qualidade. Dá um show a qualidade do evento dele, do pessoal, a maioria dos palestrantes que estarão lá, eu conheço, dos painelistas também, eu conheço. Então, só gente, assim, como diz o Carlão da Public, que vai estar lá, só prateleira de cima mesmo que vai estar nesse evento. É isso aí, eu falei com o Francis Barros, que é publicitário especialista em agromarketing, autor do livro Marketing de Chapéu, e que vai fazer um grande evento em Goiânia, o Agromarketing Summit, nos dias 15 e 16 de outubro, no Teatro SESI.
Final do Morada no Campo, eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. Um abraço para você, que Deus te guarde e te abençoe. Até lá, tchau, tchau.
Divino Ronaldo, a voz do campo.